entre os dois países. Nos bastidores, a avaliação é que essa reunião pode ajudar a reorganizar a relação entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos num curto prazo.
É, e assim os Estados Unidos não ficam na dependência da China dessas terras raras, desses minerais. Esse é mineral crítico, eu não tinha ouvido falar dessa maneira. Agora, 3 horas e 54 minutos. E o Irã confirma negociações pelo fim da guerra. O Irã, então, confirmou que há conversas em andamento para tentar colocar fim ao conflito na região, mas fez questão de negar que esteja discutindo o seu programa nuclear neste momento. A informação foi divulgada por autoridades iranianas e repercutida por diferentes veículos internacionais. Segundo o governo de Teerã, o foco atual das negociações é encerrar a guerra e aliviar tensões, deixando a questão nuclear para depois. Que seja.
Que seja. Olha, esse programa nuclear iraniano é justamente um dos pontos mais sensíveis aí na relação com os Estados Unidos e aliados. Washington pressiona por restrições ao enriquecimento de urânio, enquanto o Irã afirma que o programa nuclear tem fins pacíficos. Mas nesse momento o Irã tenta separar essas duas coisas. De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, não há negociações nucleares em andamento por agora, o que indica uma estratégia de priorizar o fim imediato das hostilidades.
É, o conflito atual começou após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, agora no início de 2026, né? Janeiro, por ali, não
Sim.
foi? Pois é. E rapidamente se transformou em uma escala militar com impactos em toda a região. Desde então, houve trocas de ataques, tensões no Golfo Pérsico e até impactos no comércio global. E até não! E principalmente impactos no comércio global de petróleo. E diante disso, cresce a pressão internacional por um acordo de cessar-fogo. Mas as negociações não são simples, tá? Os Estados Unidos defendem que qualquer acordo inclua limites ao programa nuclear iraniano. Tá pensando que só você pode?
É bem isso. Mas já o Irã, ele tenta separar os temas, buscando primeiro resolver a guerra. Esse desencontro de prioridades é um dos principais obstáculos aí para um acordo mais amplo. Além disso, há desconfiança entre as partes. Em outros momentos, o Irã já negou publicamente negociações anunciadas pelos Estados Unidos, classificando algumas declarações como estratégia política ou tentativa de influenciar mercados. Influenciar mercados. Eu li agora, abrindo parênteses, que o Donald Trump triplicou a fortuna desde que ele foi eleito, Kátia.
Ué, você acha que a desaprovação dele bateu 66%? À toa, assim, nomás, de graça?
É. Coincidência
não,
ou não, né?
Não. Ninguém é bobo, não. Nem aqui no Brasil, nem lá nos Estados Unidos e nem em canto nenhum do mundo. Porque todo bobo é comido, entendeu? Engolido pelo dragão. Agora, 3 horas e 57 minutos.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 3h57.
Rádio Metrópolis 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Polieli, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto, a sandalinha. Do tênis, a botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @RadioMetrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Polieli, o estilo delas pede.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo para Brascar.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz, para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando, o caminho para uma carreira com ação e liderança técnica pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA.
Posso ter uma carreira como sargento em alguma área especializada?
Sim. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
More ou invista em apartamentos financiados com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe um ponto de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaan Energy, energia confiável para o seu caminho.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
They don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, believe me? Oh no, oh, 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 to believe us, and if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how'd you start? Where'd you go? Who'd you meet to know?
De Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
E nesse estúdio maravilhoso, eu conto com outros dois grandes da comunicação, Thiago Comide e Julie Ramazzotti.
Eu, mais ou menos,
vamos voltar a trabalhar. Ó, deu uma preguiça de depois do almoço agora. Desculpa, viu, doutor Escobão, Toninho Pop, mas deu mesmo. Olha, então, vamos lá. Depois da novelinha das frutas, YouTube passa a ter uma nova classificação etária.
É, mudou a idade, né? Vamos saber os detalhes, então, com a Josi Silva.
O governo federal anunciou a classificação indicativa da plataforma YouTube de 14 para 16 anos aqui no Brasil. A medida faz parte das novas diretrizes do ECA Digital, um conjunto de ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Abacatudo, Moranguete, Bananildo. Você deve estar me perguntando, que nomes são esses? São personagens da chamada novelinha das frutas, que estão bombando entre crianças e adolescentes nas redes sociais. Uma das justificativas do governo para aumentar a classificação indicativa foi justamente a novela que usa imagens de frutas, legumes e batata frita, feita com auxílio de IA. Apesar da estética aparentemente inofensiva, o governo avalia que esse tipo de produção pode impactar negativamente as crianças. Isso porque utiliza linguagem e temas inadequados, como brigas, rejeição e até insinuações de violência. E segundo o governo, podem confundir o entendimento dos pequenos. O áudio da cena a seguir, por exemplo, mostra o personagem Bananildo jantando à mesa com esposa e filho. Ele se irrita com uma pergunta feita por ela e a agride com um chute.
Quem que tá te ligando, amor?
É do trabalho.
Toda semana seu trabalho te liga esse horário?
Se eu disse que é do trabalho, não confia em mim!
Para!
É a gota d'água! E fica aí no chão!
O que você falou pra ela pra vir me encontrar?
Ela acha que é trabalho.
Então sou seu trabalho agora?
Já este outro capítulo aborda assédio, traição e bullying.
Mano, essa academia tá lotada de legumes tosas. Nem fala, só broto.
Que perfeição esse seu agachamento.
Você não imagina a perfeição que pode ficar.
Ai, mandiocão, preciso ir. Meu corninho já deve estar preocupado.
Relaxa, moranguinho. Aquele chifrudo não vai desconfiar de nada.
Você tá imensa. Eu não sinto mais desejo por você.
Eu sou tão feia e gorda, eu me odeio. Preciso parar de comer feito uma porca.
Especialistas alertam que o uso de elementos visuais atrativos para crianças, como cores vibrantes e personagens lúdicos, pode mascarar mensagens inadequadas, aumentando o risco de exposição precoce de conteúdo de adulto para pequenos. O governo afirma que a medida é preventiva. Já o YouTube não se manifestou. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Quatro horas e seis minutos e a polícia do Distrito Federal mira grupo suspeito de movimentar mais de 11 milhões de reais com o jogo do Tigrinho, esse jogo que destrói tanta gente.
Esse destrói, viu? Olha, a Polícia Civil aqui do DF deflagrou uma ação contra um grupo suspeito de movimentar cerca de 11 milhões de reais com fraudes ligadas ao chamado jogo do Tigrinho. A operação foi realizada hoje e teve alcance nacional. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no DF e em pelo menos outros seis estados, incluindo Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, os suspeitos usavam redes sociais para divulgar ganhos altos e rápidos com as apostas. Só que era tudo fachada. Os criminosos utilizavam contas de demonstração que mostravam lucros irreais para convencer seguidores de que era fácil ganhar dinheiro. A partir daí, as vítimas eram direcionadas para links manipulados. Olha, gente, o único lugar que trabalho vem antes de sucesso vem... RST. Sucesso vem antes de trabalho é...
No dicionário.
No dicionário. É. Então, assim, não tem nada fácil nessa vida,
nada
não tem
fácil.
Sucesso.
Pai. Nada fácil. Kátia, e eu vi alguns desses vídeos que o Portal Metrópolis divulgou lá no portal. São de fato, eles mostram, gente, eu tô acessando aqui, coloquei 50 reais, e vai jogando, perde um ou outro, mas só ganha.
Mas olha só, tô aqui com 2 mil reais na mão.
Mas era isso mesmo. E assim, ostentando, era vídeos deles depois saindo de shoppings e outlets cheio de sacolas, era muita ostentação para gerar esse engajamento e essa ideia falsa
mesmo nas
pessoas.
É essa maneira, né, que eles fazem. Agora, em outlet, eu acho que não. Que quem ganha dinheiro não vai comprar no outlet.
Exato, é verdade.
Não, mas que horror.
É, olha gente, de acordo com a polícia, os sistemas eram programados para que os usuários perdessem dinheiro enquanto parte desses valores retornava para os próprios golpistas como comissão. O grupo tinha uma estrutura organizada, havia divisão de funções, uso de tecnologia para esconder rastros e até movimentações diárias altas, chegando perto de 50 mil reais por dia em alguns casos. Ao todo, 9 pessoas foram alvos dessa operação.
É, bandido dando golpe em... Olha, nós tínhamos um colega aqui que ele fazia, o Felipe, adorávamos o Felipe. E ele dizia assim, todo dia sai um esperto e um otário na rua. E se eles se encontram, dá jogo.
Dá jogo.
Né? A justiça determinou o bloqueio de valores que podem chegar aos 11 milhões para tentar recuperar parte do dinheiro das vítimas, e os investigados podem responder por crimes como, claro, organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, né?
É isso, gente, é isso. Essa promessa de dinheiro fácil, gente, vamos parar de acreditar nessas coisas.
Esquece, sabe? Faz bolo, faz churrasquinho, vai vender na esquina, você ganha muito mais do que um dia inteiro sentado nessa história de tigrinho. Agora, 4 horas e 10 minutos. Moradores da Asa Norte denunciam falta de coleta de lixo e acúmulo de resíduos. De vez em quando não dá a impressão de que a Asa Norte está abandonada? É falta de luz, são moradores
de rua.
De rua que usam drogas pesadas, sei lá, crack, essas coisas, assaltos.
Muito roubo de fios, de cobre,
exatamente.
Né?
Exatamente. Olha, segundo relatos, o problema afeta principalmente as quadras 705 a 711 Norte. E essa situação preocupa. Isso porque o lixo, nesse caso, vem se acumulando em containers e até nas ruas, atraindo animais como ratos, baratas e moscas, o que aumenta, claro, o risco à saúde.
Olha, de acordo com os moradores, esse problema começou depois de mudanças no cronograma e na logística do serviço de coleta feito pelo Serviço de Limpeza Urbana, o SLU. Antes, essa coleta funcionava de forma regular. E agora, segundo relatos, o caminhão até passa pela região, mas muitas vezes não recolhe o lixo. Mais de 10 registros foram feitos na ouvidoria do SLU, mas os moradores dizem que o problema continua. Outro ponto que chama atenção é a inconsistência no serviço. Mesmo com horários definidos, há dias em que o lixo simplesmente não é recolhido.
Olha. E além do mau cheiro, Thiago, há preocupação com a proliferação de doenças e com a qualidade de vida na região. Imagina se estivesse chovendo agora.
Nossa!
Em resposta, o SLU informou que houve ajustes operacionais recentes e garantiu que o serviço já foi regularizado. Mesmo assim, moradores afirmam que os problemas persistem. Quem está com a razão, quem está com a verdade, né? É isso.
É quem sente na pele
é o morador,
né?
Exato. Agora 4 horas e 12 minutos. E o GDF avalia que há risco sistêmico, mas ainda assim o BRB vai sobreviver à crise. Vai, Thiago Gomide?
É o que diz o secretário de Economia aqui do DF. E vamos saber os detalhes.
Você que foi conversar com ele?
Exatamente. Na verdade, eu fiz a matéria com base na entrevista que a Isadora Teixeira, do Portal, fez diretamente lá no gabinete. E a gente vai trazer os detalhes, os principais destaques dessa entrevista.
Maravilha.
O secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira, afirmou que o Banco de Brasília, o BRB, ainda tem alternativas para superar a crise e que o governo trabalha para evitar uma situação mais grave. Em entrevista exclusiva ao Metrópolis, ele destacou que a prioridade do GDF é manter o funcionamento da instituição financeira, considerada estratégica para o DF.
Muita gente fala, olha, o problema do BRB é do GDF. GDF. O GDF está fazendo todos os esforços para a gente devolver o BRB saudável para a população de Brasília. É prioridade zero do governo encontrar uma saída tecnicamente possível para o BRB, para que o BRB continue prestando os serviços que ele presta à população de Brasília.
Valdivino também alertou para possíveis impactos no sistema financeiro caso o banco enfrente uma quebra. Segundo ele, o efeito seria em cadeia.
Não deixa de ser o BRB um risco para o mercado financeiro. E não deixa de ser também uma calamidade social. Brasil não tem o BRB. O transporte público depende do BRB. A saúde depende do BRB. Nós temos aí os servidores públicos que recebem pelo BRB. Servidores que têm consignados com o BRB.
O secretário afirmou ainda que o governo do DF aguarda o aval do governo federal para um empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais que ajudaria a cobrir prejuízos e fortalecer o banco. O secretário disse que o DF possui garantias consideradas sólidas e que o Tesouro não teria prejuízo em caso de operação.
Dentro de todos os avais que o Tesouro Nacional concede a todos os entes subnacionais, municípios, estados, talvez o mais confortável, embora nós não tenhamos capado, o mais confortável seja o do GDF, porque o GDF é que tem maior parcela de recursos para receber do Tesouro Nacional.
Ele explicou que a situação fiscal do Distrito Federal, com rebaixamento da capacidade de pagamento, tem dificultado a liberação do crédito. Valdivino também citou alternativas em estudo, como a chamada securitização da dívida ativa e a criação de fundos de investimentos, além da venda de ativos do Banco Master já incorporados pelo BRB. O governo afirma que segue buscando soluções para reforçar a saúde financeira do banco e garantir a continuidade do sistema público e econômico do Distrito Federal. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé.
Sem final, sem final.
valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões, valeu a pena.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 19 minutos. E olha a situação de passageiros isolados, porque tem um navio que é o MV Rondios, que tem casos suspeitos de antivírus, tá? E estão aí navegando, procurando um porto seguro para atracar. A embarcação, né, essa MV Rondios, está no Oceano Atlântico com cerca de 150 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes.
Olha, segundo as autoridades de saúde e reportagens internacionais também, pelo menos 3 pessoas morreram após apresentarem sintomas compatíveis com a doença e outros casos seguem ainda em investigação. Diante disso, medidas imediatas já foram adotadas. Os passageiros foram orientados a permanecer isolados em suas cabines, uma espécie de quarentena dentro do próprio navio, para evitar possível disseminação. O navio, ele tentou atracar em Cabo Verde, mas o desembarque foi negado pelas autoridades locais, justamente por causa do risco sanitário, Kátia.
E olha, agora a embarcação, esse navio aí, busca um destino seguro com negociações em andamento para a possível chegada às Ilhas Canárias, na Espanha. Na Espanha, enquanto isso, equipes médicas, é porque na Espanha, para eles receberem esse pessoal, nossa. Enquanto isso, equipes médicas e organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, acompanham o caso de perto e ajudam na coordenação das ações. Agora imagina, 150 pessoas isoladas dentro de suas cabines, né? Quantas pessoas já morreram?
3.
3 pessoas já morreram. As pessoas que trabalham nessa embarcação em desespero, como servir todo esse pessoal, cada um na sua cabine, olha, não é um negócio fácil de resolver, não. Você sabe o que é antivírus?
Sim, sim.
Pois olha. É uma doença, vamos falar aqui para o nosso ouvinte, essa é uma doença rara, geralmente transmitida pelo contato com urina ou fezes de roedores infectados. Em alguns casos, pode causar problemas respiratórios graves, incluindo levando à morte. A transmissão entre pessoas é considerada rara, mas não é totalmente descartada, especialmente em ambientes muito próximos, como cabines compartilhadas. Agora, o que eu estava te falando antes? Eu não entro em navios de cruzeiro. Já não basta aquela comida toda bagunçada. Aquele monte de gente. Aquele monte de gente na piscina fazendo sabe-se lá o quê. E navio e rato é algo que combina desde que tinha os piratas, meu bem.
É verdade. É mesmo,
então,
é mesmo.
Entro não.
Imagina, entro, não. Né, Kátia? Lendo essa matéria aqui, eu me remeti agora à pandemia. Só que imagina uma pandemia dentro de um navio.
Com 150 pessoas
de
fora a tripulação.
E trancado dentro da cabine.
Pequeno. Tem umas cabines que são maiores e tal. Isso porque eu vi em fotos. Porque não me convide para um passeio desse que eu tô fora.
Sem contar que ó, fica balançando.
Não, balançando não é problema não, porque eu gosto de um bom catamarã, eu gosto de um bom iate, uma boa lancha. Nesse caso eu sou metida mesmo, mas ninguém me põe num cruzeiro. Agora 4 horas e 23 minutos. Plástico pode estar ligado a mais de 2 milhões de partos prematuros no mundo. Bom, a gente já tem plástico no cérebro, né? A gente já tem contaminação no cérebro de partículas de plástico. Imagina a criança nascendo porque está contaminado por plástico. Aí o mundo não está normal. Para que eu quero descer.
Mas vamos explicar isso direitinho, Kátia. Porque um estudo recente ele aponta que substâncias presentes em plásticos podem estar relacionadas aí a milhões de partos prematuros ao redor do mundo. Segundo a pesquisa, compostos usados para deixar o plástico mais flexível podem ter contribuído para cerca de 2 milhões de nascimentos prematuros em um único ano. Para se ter ideia, isso representa quase 9% de todos os partos prematuros registrados globalmente.
Bom, gente, parto prematuro é aquele que acontece antes das 37 semanas de gestação e é um dos principais desafios de saúde no mundo hoje. Mais de 13 milhões de bebês nascem antes do tempo todos os anos. E essa condição está entre as principais causas de morte infantil. Esse material está em diversos produtos do cotidiano, como embalagens de alimentos, cosméticos, produtos de higiene, brinquedos e até materiais médicos, né?
É isso, Kátia. Olha, e o problema é que essas substâncias, elas podem interferir no funcionamento do corpo. Especialmente, especialistas explicam que essas substâncias, elas atuam como desreguladores hormonais. Ou seja, mexem no equilíbrio do organismo, especialmente durante a gravidez. E durante a gestação, esse equilíbrio é essencial para o desenvolvimento do bebê. Quando ele é afetado, podem surgir esses problemas.
É, e entre eles estão alterações na placenta, redução da troca de nutrientes entre mãe e bebê, aumento de inflamações no organismo, e tudo isso pode aumentar o risco de parto. Então, parto prematuro, quando a gente falou aqui agora há pouco, não precisava nem repetir. Essas substâncias também podem causar estresse oxidativo e até alterações no DNA das células, o que reforça o impacto a longo prazo. O que os especialistas destacam é a importância de reduzir a exposição sempre que possível. Medidas simples podem ajudar, e são medidas tipo evitar aquecer alimentos em recipientes plásticos. Não use o seu pote de sorvete nem para o feijão que está no congelador e que engana tantos. Já abriu um pote de feijão achando que era sorvete?
A decepção é imediata.
Nossa, quando... você nem dorme.
É, não, e também outro exemplo clássico, né, Kátia? O copinho de plástico para tomar o café, né? Diz que também não é recomendado.
Eu prefiro ter uma caneca comigo e outra. Sabe essas vasilhas com tampa que tem nome em inglês, agora a gente não recebeu o Pix delas?
É.
Que são de plástico e com uma tampa? Compra de vidro. É melhor comprar uma a cada 6 meses do que 10 para o ano
todo. E vai durar até mais.
E vai durar muito mais e não te trará esse desconforto físico e até, inclusive, a morte de um bebê prematuro.
É,
né?
Isso.
Então, cuidado com esses descartáveis aí. Agora, 4 horas e 27 minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia. Oi, Thiago. Boa tarde para vocês e para os ouvintes sintonizados aqui na Rádio Metrópolis. Quem sai agora do Cruzeiro em direção ao Catetinho, Santa Maria e também para o Gama, já enfrenta grande fluxo passando pela EPSU nas proximidades da Nova Cap. A rota alternativa para quem deixa o centro de Brasília agora é seguir pelo setor policial, trevo de triagem, passar pela DF-025 e acessar o trevo DPDB. Dessa forma, o motorista consegue se conectar à EPSU com mais tranquilidade. Em Águas Claras, o motorista já enfrenta fluxo lento pela Avenida das Castanheiras. Nesse caso, pode seguir pela Avenida Boulevard Sul, que tem fluxo liberado. Dia das Mães chegando. Aproveite os últimos dias de oferta na TIM e garanta aquele presentão com parcelas de lembrancinha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Alô, motoras de aplicativo, valeu a carona. Já sabe, né? Rádio ligado na 104,1 Metrópolis e Insta calibrado em arroba Rádio Metrópolis, vale R$200 em combustível.
Rádio Metrópolis, sou Rafael Albuquerque, motorista por aplicativo e acabei de ganhar R$200 no motorista 5 estrelas.
Oi, meu nome é Antônio, sou motorista de aplicativo e parceiro 5 estrelas. Tá ouvindo a Rádio Metrópolis e ganhei R$200 em combustível. Valeu, Rádio Metrópolis.
É a promoção Parceiros 5 Estrelas. Toda quarta-feira, de 6 às 8 da noite, o nosso passageiro secreto vai entrar no seu carro. Se você estiver na nossa sintonia,
104.1,
ganha na hora duzentão em combustível. Oferecimento Clube de Combustíveis. Abastecer a preço de nota fiscal com uma única assinatura. gasolinabarata.com.br.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
BB Seguros apresenta Festival Porão do Rock com Pennywise, Angra com Kiko Loureiro, Rodox, Marcelo Falcão, Nação Zumbi, Tribo da Periferia e mais 32 bandas. Porão do Rock, 22 e 23 de maio. Ingressos Ticketmaster.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia, Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems. that's never free.
Discover
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 36 minutos. Tenho que avisar ao Complice que eu acabei de levar um grito da Ju.
Começou o diabo.
Põe mentira, o falei, fone.
Coloca o fone, linda, não, por favor.
Coloca olha o fone, tempo. Língua, linda, por Lingua. Favor. Bom, não, tem coisa para trabalhar aqui ainda. 4 horas e 36 minutos. Ô, Thiago, eu não posso deixar de pensar nisso que, que aconteceu e que está aqui no Metrópolis, né? Aliás, hoje fizeram uma atualização sobre o Magno Malta,
sim,
que foi acusado de agredir uma técnica de enfermagem, deu um tapa na cara dessa moça e xingou de imunda, imunda. Que esse homem... quais são as atualizações, por favor?
Olha, tem duas atualizações aqui, Kátia. A primeira, sim, é que a técnica de radiologia que denunciou ter sido agredida pelo senador Magno Malta durante um exame aí na quinta-feira passada,
Santo,
do,
né,
PL do Espírito Santo, ela foi afastada das atividades por recomendação médica. Essa informação foi confirmada pelo Hospital DF Star no dia de ontem ainda. E em nota, o hospital garantiu que vem tomando aí todas as providências necessárias para atender essas solicitações das autoridades competentes que investigam esse caso. E uma atualização mais recente,
sim,
diz que fala de uma testemunha sobre esse caso da agressão e ela prestou o depoimento hoje, no dia de hoje. E o portal Metrópolis apurou que o homem também é funcionário do Hospital DF Star, onde teria ocorrido a agressão. Ele contou aos investigadores que não presenciou o tapa no rosto, mas disse que viu a colega logo depois dessa situação e citou que o óculos dela estava torto no rosto, o que, segundo a vítima, teria sido consequência da ação do senador Magno Malta. Segundo a vítima, a agressão ocorreu durante um exame na última quinta-feira, conforme a gente antecipou aqui. E o hospital informou que abriu a apuração administrativa sobre o caso e que a técnica, reforçou, está afastada por orientação de médico particular.
Eu conheço o hospital em questão. E, aliás, é um hospital que muitas autoridades, ou não autoridades, né? Não, nem tanto assim, mas que mandam também, mandaram em autoridades, eles gostam muito do DF Star. É realmente um hospital muito bom, sabe? Excelente hospital. Mas não dá para entender uma situação como essa e discutir se é verdade ou não, sendo que Magno Malta, ele tem antecedentes, muitos Sim. antecedentes de agressões, né? Agora, os sindicatos dos técnicos de enfermagem, o SINDAT, e dos enfermeiros, SINDE Enfermeiro do Distrito Federal, se manifestaram em defesa da técnica de enfermagem. Eu a defenderia também. Um dia após o ocorrido, o SINDAT DF se posicionou de forma cautelosa, tá? O SINDAT DF. Aguardamos a devida apuração dos fatos pelas autoridades competentes. Caso as denúncias sejam confirmadas, o SINDAT repudia veementemente qualquer tipo de agressão ou desrespeito contra trabalhadores da saúde, pontuou. Sabe que não é, esse caso não é um caso isolado. Muitas vezes a gente ouve falar de enfermeiros, médicos, enfim, o pessoal que trabalha na saúde pública ou privada e que acaba sendo agredido por um paciente ou outro. O que seria uma vergonha, o que será uma vergonha, se vier a confirmar que Magno Malta fez essa agressão,
com
a
certeza.
Essa técnica. Agora, 4 horas e 40 minutos. Bom, como é que o seu intestino comanda seu humor? Não é à toa 100%. Que existe a expressão...
100%, Júlia.
Enfesado, né?
É, exatamente.
Que vem daí.
Aliás, não é só humor não, né? Que dizem que o intestino regula o corpo inteiro.
Pois é. Você já sentiu aquele frio na barriga quando está nervoso ou ficou de mau humor depois de uma refeição pesada? Já?
Já,
né? Já. Então, saiba que isso não é coincidência, não. A ciência prova que o nosso intestino funciona como um segundo cérebro, diríamos, e tem um impacto direto no nosso estado emocional. Existe uma entrada de mão dupla ligando o intestino ao cérebro.
Sim, olha gente, essa chave desse mistério, ela está na serotonina, um hormônio que nos dá a sensação de felicidade e de bem-estar. O que muita gente não sabe é que cerca de 90% dessa substância do nosso corpo, ela é produzida lá no intestino e não no cérebro. Se o intestino não está funcionando bem, a produção desse hormônio da felicidade cai, né? E o resultado pode ser irritação, ansiedade e até tristeza.
É, e segundo publicações da Escola de Medicina de Harvard e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o nosso intestino é morada de bilhões de bactérias. Quando comemos bem, ou seja, com muitas frutas, fibras e legumes, alimentamos as bactérias boas que ajudam a manter o humor equilibrado. Por outro lado, o excesso de açúcar e gordura favorece as bactérias ruins que inflamam o corpo e podem enviar sinais de estresse para o cérebro.
Olha, os médicos, eles são claros, cuidar da alimentação não é só para manter o peso não, gente, mas para cuidar da mente também. Beber água, consumir alimentos naturais e evitar o estresse na hora de comer são passos simples que podem melhorar o seu dia muito mais do que você imagina.
Pois é, então assim, muito cuidado com o seu intestino, sabe? É um reloginho que tem que funcionar. Se as coisas não estão dando certo, vá ao médico.
Sim.
Né? E outra, não se automedique, que pode ser muito pior. Agora, 4 horas e 43 minutos. TSE lança mascote para a eleição de 2026 com a ideia de chamar o público jovem para o processo eleitoral.
É isso, Kátia. Quem vai contar os detalhes para a gente é a Márcia Paravisi.
Na última segunda-feira, dia 4, esta máquina, conhecida por este som, a urna eletrônica, completou 30 anos. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma cerimônia para marcar a data e anunciou o lançamento da mascote das eleições deste ano, batizada de Pilili, em referência ao som emitido no momento do voto. A campanha busca aproximar a justiça eleitoral do público jovem. De acordo com o TSE, a mascote será a porta-voz das eleições, com foco na defesa do voto e da escolha consciente. Na ocasião, a presidente do tribunal, Carmen Lúcia, convocou os jovens a participarem do processo eleitoral.
Esta urna vai andar pelo Brasil, a urna é sua, é do Brasil, e são vocês que têm que defendê-la, porque é a defesa da democracia feita por todos nós, todos os dias, para que sempre nós tenhamos um voto que seja, que represente o que nós queremos e que o Brasil seja cada vez mais o que cada um e todos nós queremos.
Carmen Lúcia lembrou os jovens que quem completar 16 anos até o dia 4 de outubro vai poder exercer o direito de votar e, com isso, assumir a responsabilidade de escolher quem vai ocupar os cargos de direção no país. A ministra ainda destacou a trajetória da votação eletrônica no Brasil.
Nesses 30 anos, acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de uma pessoa votar por outra, acabou com a possibilidade, portanto, de a gente ter um resultado que não corresponde ao que foi votado.
A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez em 1996, substituindo as cédulas de papel. Segundo a presidente do TSE, o sistema eletrônico auditável e sem interferência humana ao longo do processo contribuiu para eliminar fraudes eleitorais. Ainda durante a celebração, Carmen Lúcia também ressaltou que o modelo garante rapidez na apuração, permitindo que os resultados sejam conhecidos no mesmo dia da votação. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 48 minutos. Tiago Gomide, nós temos aí umas dicas de comportamento. E quem trará essas dicas?
Ah, a Júlia Torres Silas, que ela tem uma... Ela anda pesquisando aí
bastante,
o que é...
Né?
É, vamos saber, porque às vezes ela fala de umas coisas que são fatos ou mitos aí no comportamento, ajuda ou não. Vamos ver o que ela traz pra gente hoje.
Manual da Vida Moderna, com Júlia Torres Silas.
Olá, seja bem-vindo ao Manual da Vida Moderna, um espaço para falar sobre comportamento, tendências e bem-estar. Aqui, a gente traz os principais assuntos que estão em alta e fazem parte do seu dia a dia. Ei, você aí de casa, você ainda anota sua lista de compras no papel? Em um mundo onde a gente resolve tudo pelo celular, paga conta, responde mensagem, organiza os compromissos, puxar um papelzinho no meio do supermercado pode até parecer coisa do passado, mas a verdade é que esse hábito ainda tem um certo valor. Escrever à mão, por exemplo, faz o cérebro prestar mais atenção no que você está anotando. É um processo mais lento, mais consciente, e isso ajuda a nossa mente a fixar melhor a informação. Na prática, isso ajuda a lembrar melhor do que você precisa comprar e até evita aquelas voltinhas desnecessárias pelo mercado. E tem um outro ponto importante que chama a atenção: o foco. No papel, a gente não tem muitas distrações. É somente você, a lista e o que precisa ser resolvido. Já no celular, o caminho é outro. Você abre o bloco de notas e em questão de segundos aparece uma notificação de mensagem, alguém te liga, você se lembra de pesquisar algum assunto na internet. E aí, quando você menos percebe, já mudou de aplicativo e esqueceu completamente o motivo do porquê abriu o celular. Além disso, o prazer de riscar um item da lista de afazeres é incomparável. Pode parecer simples, mas dar esse check traz a sensação de tarefa cumprida. A nossa mente entende como uma pequena conquista e dá até um gás para continuar a ser produtivo. Mas anotar as coisas no papel não significa ser contra a tecnologia, ouviu? Na verdade, é saber usar cada ferramenta no momento certo. O celular resolve muita coisa hoje em dia, mas o papel ainda tem seu espaço, principalmente quando a ideia é focar, organizar. No fim das contas, aquela listinha de papel que muita gente acha ultrapassada continua sendo uma ótima aliada para a produtividade. Quem mantém o hábito de anotar as coisas no papel costuma ter uma rotina mais organizada, com mais clareza do que precisa ser feito no dia a dia. Esse foi o Manual da Vida Moderna de hoje. Até a próxima!
Manual da Vida Moderna.
Rádio Metrópolis
104.1.
Quatro horas e 51 minutos, Tiago Gomide. Então, quem recebeu o prêmio hoje?
Olha, hoje...
Poliele desses 100 reais para as mamães.
Exatamente, hoje a felizarda é a Natália Barbosa, lá de Planaltina, final de telefone 2101, levou o vale-compras de 100 reais para comprar o presente da mamãe lá na Poliele.
Que maravilha! Parabéns pelo presente. Você tem 2 horas para ligar aqui no 8220-1041. Porque, do contrário, seu presente vai
não
para
vai
outra
perder,
pessoa.
Não. Olha o presentão da mamãe.
Agora, em clima de partida, meu amigo, o que teremos hoje no bate-papo entre 6 e 8 da noite?
Olha, fora a groselhada que a gente já apelidou aqui, que a gente fala muito lá, a gente vai falar sério também, porque tem o Desenrola 2.0. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre nesse programa. A gente vai conversar com um economista especializado no mercado financeiro. Então vai dar dicas para as pessoas não se enrolarem ainda mais.
Olha, eu não estou achando groselhada, não. Estou ouvindo e participando.
Eu vi, né?
Então é isso, gente. Fiquem com o Bate-Papo Metrópolis, que daqui a pouco tem de volta Tiago Gomide, de toda essa equipe, com Patrick Samartin. E adeus, e até amanhã.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta com mais informações de trânsito para o ouvinte em Rádio Metrópolis, e tem lentidão na Esplanada dos Ministérios para o motorista que vai em direção à Torre de TV. Nesse caso, pode seguir pela VN2 Leste, aquela que passa por trás dos ministérios. Assim, consegue cortar o fluxo lento e chegar mais cedo ao seu destino. Setor policial segue com bastante lentidão para o motorista que deixa o eixinho W em direção ao Cruzeiro. A sugestão, nesse caso, é seguir pelas entrequadras da Açu, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo Viaduto do Sudoeste. O melhor de Sobradinho começa agora. 2 3/4 com suíte e varanda. Último lançamento do Complexo Alto Sobradinho. Conheça em rivoincorporadora.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home